libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse estudo maravilhoso e tanto que a gente aprende, né? Porque nós estamos vendo que todo esse processo de obsessão, esse processo de vampiro, de vampirização, ele existe. No primeiro momento a gente pode ficar assustado, como é que Deus permite, mas o Gregório, que é o gerente, o governador dessa cidade das trevas, ele explica que as pessoas são atraídas para lá, são as pessoas que não deram valor à vida, às coisas da vida. Ou seja, não existe uma vítima inocente. Todos nós que passamos por grandes sofrimentos, nós temos a ver com aquele sofrimento. Mas também que, a exemplo do Gúbio, que o Gúbio poderia muito bem falar, bom, se todos nós estamos subordinados a uma lei, então a Margarida, se ela está passando por esse processo de obsessão, isso é problema dela, porque também ela tem culpa no cartório, e deixa para lá. Mas, na verdade, quando todos nós estamos assim, vivenciando a nossa vida, nós entendemos o quê? Que a dor do outro serve para tocar os nossos corações e despertar em nós a compaixão. Nós estamos vendo o efeito da compaixão do Gúbio pela Margarida, pelo próprio Gregório, e sim, essa compaixão é que faz o movimento do bem do mundo. É essa compaixão que vai tirar o nosso planeta de provas e expiações para regeneração. Isso é que realmente é importante. E o André Luiz, vendo lá aquela situação toda, ele diz: lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor por conta do vampirização, né? Porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Então, você veja que é uma obsessão, uma vampirização no mundo espiritual, mas que de alguma forma isso vai acarretar no corpo, propriamente dito. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos óticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Então, essa obsessão causando um estrago no corpo físico muito grande, ela com essa influência aí dos hipnotizadores, e é muito interessante essa questão dos hipnotizadores. Todo mundo consegue ser hipnotizado? Depende. Muitos sim, outros não. Mas a gente pode saber se nós somos pessoas fáceis de hipnotizar quando nós estamos vendo televisão, aparece um anúncio e nós ficamos hipnotizados a qualquer custo, muitas vezes nos endividamos para comprar determinadas coisas. Certo. Isso é uma hipnose. É. Então, nós temos que saber sobre nós para a gente poder avaliar se nós, quando desencarnarmos ou quando estivermos prestes a passar por um processo de obsessão, qual o nível de facilidade que nós vamos dar aos nossos obsessores. Porque muitas vezes nós somos parceiros íntimos dos nossos obsessores. Nós damos para ele todas as ferramentas. Aliás, obsessor nenhum faz nada, ou coloca nada, ou impõe nada que nós não tenhamos. Eles não conseguem acrescentar nada. Eles não conseguem acrescentar um defeito. Eles não conseguem abrir uma brecha. Nós abrimos e eles aproveitam, aquele tantinho que nós abrimos e entram. E aí a gente pode fazer uma análise hoje. Eu sou uma pessoa que me deixa hipnotizar pela mídia, pela opinião dos outros, pela moda, pela a lei do gado, né? Exato. É um bando, vai todo mundo e eu vou também. Exato. Porque se eu não for, aquilo ali, nossa senhora, aquilo ali vai ser a morte. Ou eu sei lidar com essas coisas. Porque isso é uma mente que é fácil de ser levada, né?
E aí tem a razão, né? Quando a gente começa a raciocinar sobre o motivo, o sentido que a gente está dando à nossa vida, né? As nossas escolhas, vai ficando mais fácil da gente selecionar, né? Porque a questão da hipnose é quando eu permito que alguém domine minha capacidade de selecionar os fatos.
Exatamente. E a hipnose só se dá se nossa mente ela for habituada à hipnose. Exatamente. Sabe? E aí ele continua, né? Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Então veja que o André Luiz está querendo ver essa atitude psicológica. Uhum. Por quê? Ele está se espelhando no Gúbio. O André Luiz, a todo instante, ele segue os passos dos instrutores. Como ele não tem a condição moral dele, né, elevada, ele está indo pelo exemplo.
Exato,
ele está sempre vendo. O André Luiz está evoluindo no mundo espiritual. Veja bem, ele está em contato com os benfeitores e ele está aprendendo e a cada instante ele coloca em prática aquilo que ele está aprendendo. Mas ele vai ter que reencarnar para porque também ser justo e correto ao lado de um benfeitor é fácil. Né?
Porque alguém até que pela vibração, e aí na hipnose, pela vibração, eles nos conduzem, né, ao melhor. Diante de um bom, eu vou dar o melhor de mim, não é isso? Isso.
Exatamente, porque dá a impressão que o André Luiz desencarnou,
isso,
agora só convive com o mentor e está evoluindo.
Virou
pela beleza.
Santo, né?
Isso.
Exatamente.
Não é isso. O que que acontece? Ele está aprendendo com os obsessores. Agora a prova dele,
exato,
vai ser o quê? Quando ele reencarnar.
Exato.
Que aí sim, o Gúbio não vai estar do ladinho dele.
O instrutor não vai estar mais ali, sabe? É aquela questão da prova. Tem uma lição no livro Vinha de Luz, intitulado Quadro Negro. É uma lição muito interessante. Em que Emmanuel, eu brinco, né? Que ele fala assim: vai ter um momento em que o aluno vai ao quadro negro. Então ele está falando do método pedagógico, né? Que agora não se usa mais, mas se usava muito. Então, quando ele está lá no quadro negro, ele está diante do quadro branco, ele está com giz. Hoje vai ser uma caneta na mão, sem, e o professor vai dar a questão, e ele diz, sem contar com plágio afetuoso dos companheiros, é o que ele chama de cola, né?
É.
Então, naquele momento, quando ele tá na carteirinha ali perto, ele pode colar, mas quando ele tá diante daquela situação, é ele com aquilo que ele conhece, diante da indagação que o professor apresenta. A vida é assim, né? A hora da prova somos nós, com aquilo que aprendemos, diante de quê? Da indagação, da situação, do desafio que a vida está apresentando a gente, não é?
É, exatamente. É interessante porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, poxa, o André Luiz está tendo um privilégio que nós não temos. Eu falei, olha, pelo contrário, nós estamos tendo um privilégio que ele não teve.
Ele não teve, exatamente.
É, porque quando ele desencarnou, que foi considerado um suicídio indireto, hoje nós sabemos o porquê.
Exato.
Então hoje nós estamos tendo a chance de não morrermos desencarnarmos como suicidas. Exatamente. Indiretos. Então, na verdade, nós é que estamos tendo uma oportunidade diferente, porque ele vai reencarnar e vai passar por, vai isso. Ler esses livros e vai passar por tudo isso. Exato. Né? E nós, agora aqui na Terra, nós porque uma coisa é nós aplicarmos aqui na Terra, outra coisa é ele aprender lá e vir.
E passar pra gente essa possibilidade vai vir, né?
Exatamente, com o esquecimento.
Nós, né?
Exatamente, com o esquecimento. E aí a gente não pode malbaratar esse conhecimento que nós estamos tendo. Lembra que o Gregório falou que lá nessa cidade das trevas vão para lá as pessoas que malbarataram a vida. Então nós não podemos ser displicentes com essas orientações que nós recebemos. E ele continua. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte. Ou seja, o Gúbio aqui, ele está sendo assim, demonstrando uma certa frieza, por quê? Ele está no meio dos obsessores, quando na verdade, quando ele diz aqui, essa piedade do Gúbio seria uma piedade para com todos, porque ele viria a, não só a Margarida como sofrendo, mas também com piedade daqueles obsessores ignorantes que estavam perdendo o tempo deles ali em obsidiar a Margarida e assim evitando o seu próprio crescimento espiritual. E o André Luiz continua: dentro de minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passos de libertação ao longo do bulbo. Retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças. E, em seguida, lutaria contra os perseguidores um a um. Então, André Luiz dá a sua opinião de visão de mundo. Porque nós somos assim. É quando nós falamos assim, olha, pode falar de tudo, mas não pode falar dos meus filhos. Pode fazer isso, mas não pode falar da minha família. É porque nós temos essa visão de propriedade emocional. Como André Luiz fala, se fosse ele e a Margarida sendo uma pessoa tão cara para ele, ele chegaria lá e espanaria todo mundo. Mas, como ele diz aqui, nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Ou seja, o próprio Saldanha, que é um obsessor responsável ali pelo caso da Margarida, o instrutor vai dar a oportunidade de conversar com ele, porque dentro dessa oportunidade é a chance do próprio Saldanha mudar. E ele, o Gúbio, na verdade, ele está querendo ajudar não só a Margarida, mas tantos quantos decidam por querer serem ajudados. E o André Luiz fala, secretamente, tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar informações espontâneas. Então, veja, como a superioridade do Gúbio, ela está em qualquer situação, né? Automaticamente, ele já sentiu a necessidade de prestar informações ao Gúbio. E ele diz assim, que é o obsessor responsável ali pela casa da Margarida. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente. A presa, a Margarida, foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. E o André Luiz fala, a meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto. Mas, no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: e o marido? E o Saldanha fala: ora, o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem, todavia, no casamento, foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituir-lhe-ia um trambolho e filhinhos, se os recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje, conduzirá a esposa à igreja. É interessante, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que orienta a gente, que o importante não é apenas não fazer o mal. Porque não fazer o bem também já é um mal. Então, nós que vamos fazer uma avaliação e detectamos que nós não causamos mal, mas a pergunta correta é: qual o bem que eu promovo? Porque este é que é o importante. Veja, o Saldanha aqui, ele, como ele diz aqui, né, ele não é um homem mau, mas ele também não promove o bem. E isso faz toda a diferença. Talvez se ele fosse um homem bondoso, não precisa ter religião, mas se ele fosse um homem bondoso, as coisas seriam diferentes. Eu li um livro recentemente que se chama Valério, um caso de obsessão, que é do médium Emanuel Cristiano, que é um médium muito sério, o Espírito Nora. E trata justamente de um caso de obsessão familiar. Então é um homem, o Valério, ele não tem religião nenhuma, mas ele é um bom homem. Ele não é, ele apenas não é um mau homem.
Exato.
Ele promove o bem, ele é muito rico, ele tem uma empresa e tem funcionários. E a preocupação dele com o bem-estar dos funcionários, isso causa nele uma certa proteção.
Exato.
Espiritual.
Porque o que é isso, não é? É romper a concha do egoísmo. Gente, quando o Livro dos Espíritos fala que a gente é responsável pelo bem que se faz, né? Pelo mal que se faz e pelo mal que ocorre pela ausência do bem, a gente começa a pensar nisso, porque, mas afinal de contas, só de estar emprego está tudo muito bem. Só de estar emprego, socialmente, materialmente, está tudo muito bem. Mas essa questão da preocupação do bem-estar com o outro é o quê? É sair da gente mesmo. É não usar o outro para atingir os meus objetivos, né? Mas é valorizar o outro, é ser irmão como filho de Deus. Isso, gente, é um fator que parece que não é importante. Alguém pode falar assim, mas eu não tenho empregados, mas a gente se relaciona com pessoas. Quantas vezes eu passo no mercado, ou num banco, ou no transporte público, em qualquer lugar em que eu sou servido por alguém e que eu nem cumprimento, nem dou bom dia. Porque, afinal de contas, o empregado está ali é para fazer isso mesmo e está tudo muito bem, né? Quantas vezes eu passo porque estava varrendo a rua, ou qualquer criatura que esteja me servindo, né? E eu sou indiferente moralmente. Então, quando ele fala sobre essa questão de não ter a menor noção de vida moral, é quando eu fico olhando só a minha vida pelo que está aqui agora. E muitas vezes até eu tenho uma religião. Mas, na verdade, a religião, esse conceito, não funciona dentro de mim.
É isso mesmo, fica apenas uma teoria,
isso,
né? Quando na verdade é a prática. E aí o André Luiz fala, né? E reforçando a inflexão sarcástica, acentuou, né? O Saldanha está dando o panorama da casa, né? Está dizendo, olha, eles vão à missa na esperança de melhoras. E aí o André Luiz fala que mal acabaram a informação, o tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a, prestimoso, e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensa grupo de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Então, veja, a companhia...
Exato,
aí, né?
Eles levaram o quê? Os acompanhantes que estavam ali, quer dizer, não acrescentou ninguém. Era cada um de nós tem a companhia espiritual que a gente elege, não é?
Por isso que a gente tem que vigiar. O orar e vigiar é isso. Porque essas companhias, elas se estabelecem na nossa casa e elas vão conosco para qualquer lugar a partir do nosso pensamento, isso. A partir da maneira que a gente se veste, a nossa conduta ao falar, porque tudo isso aproxima.
Atrai atenção, né? É centro de interesse da nossa vida.
Exatamente, exatamente. Se ora, se a gente sai de casa e se programa para se vestir de uma forma sensual e aguçar todas as percepções masculinas e femininas na rua, não tenha dúvida que esses espíritos que gostam disso vão estar com você. Né? Se você entra num carro, se você bota num programa que só tem músicas chulas, músicas de baixo calão, não tenha dúvida que o seu carro... Né, se
você está lotado,
exatamente.
Né,
se você sai com um aparelhinho de som no ouvido, só escutando música de baixo calão, não tenha dúvida, sabe? Isso aí vai pensando, remoendo raiva, remoendo ódio. E muitas vezes... nesses diálogos mentais, falando palavrão. Não tenha dúvida. Uhum. Agora, se a gente procura... isso não é um ritual, não é ter uma vida puritana, não. Mas se a gente procura sempre estar vestida de uma forma que não chame a atenção, se a gente está sempre escutando uma boa música, uma boa rádio... Ora, vamos supor, no meu carro... Se o obsessor quiser ficar ali comigo, ele fica. Mas ele vai ter que escutar a Rádio Rio de Janeiro.
Exato,
entendeu?
Exatamente.
Vai ter que ouvir. E isso para eles é uma tortura assim,
com
muito
certeza.
Grande. Ninguém aguenta,
exato.
Entendeu?
Né?
Então, isso são e eu escuto, não é para afugentá-los.
Não,
eu escuto porque
mim,
a cada programa eu aprendo.
Isso, exato.
Eu preciso muito da rádio. A rádio, ela faz parte do meu remédio diário.
Exato.
Porque... os programas são programas que tocam a minha alma, são mensagens do
saudáveis,
bem.
Né?
Exatamente.
Saudáveis. Então, a gente está em tratamento, a gente quer saúde, a gente vai procurar alternativas saudáveis.
Exatamente. Então, a gente tem que estar nessa frequência, porque a cada instante nós estamos chamando esses espíritos, né? E nós estamos vendo aí o que acontece dentro de um táxi. E o André Luiz fala, o táxi, a meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca.
Isso.
Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto. Olha...
impressionante, né?
A cena.
Exato.
Então, hoje a gente pode pensar o seguinte, se eu sair de carro, se eu sair de ônibus, ou se eu tô na rua... quem é que está assim à minha volta, né? Quem são as pessoas que estão assim em torno de mim? Tem muita gente? Não tem? Como é que funciona isso, né? Tem no livro Sexo e Destino, que tem uma hora que o André Luiz está em um determinado lugar e passa uma ambulância.
Isso.
E o André Luiz fica impressionado com um espírito que vai dentro da ambulância. E aí é informado para ele que é por conta do médico.
Exato.
Né? Não é porque é uma ambulância. Não é por isso. É porque o médico que estava dentro da ambulância é um humanista.
Exato.
É uma pessoa preocupada.
Fala, aquele que exerce a medicina como sacerdócio. Não esqueça
disso. Exatamente. Não basta ser apenas um médico
não.
que está ali indo cumprir o seu papel da ambulância. Não. Mas estava ali uma pessoa que estava com o pensamento de salvar, de ajudar, de resgatar. Então, são essas as nossas intenções é que vai nos dar qualidade de acompanhamento espiritual. E isso não é só assim individualmente, não. No ônibus, imagina no ônibus, o que que acontece dentro do ônibus, dezenas de pessoas, cada uma pensando numa coisa diferente. Ora, se nós precisamos andar de ônibus, de metrô, que a gente faça a nossa parte, que a gente entre em meditação, que a gente pense na vida. Quantos casos eu já ouvi de pessoas que, assim, teve o ônibus assaltado e assaltaram todo mundo, menos o fulano. Né? E às vezes o fulano nem percebeu que estava sendo assaltado. Né? De repente, o que está acontecendo aqui? Houve... É, outro dia eu estava lendo a biografia do Divaldo, esse livro recente que aconteceu, e ele mostrando que muitas vezes os obsessores causam embaraços assim terríveis. E a gente no primeiro momento fica assim, caramba, eu estou assim à mercê dos obsessores. Mas ao mesmo tempo ele conta casos incríveis onde os protetores nos salvam de coisas incríveis. Né?
E a gente não fala, opa, eu estou à mercê dos protetores?
Isso.
Então que a gente no dia de hoje possa pensar nisso, não é?
E a opção é nossa.
Exato.
A opção de quem vai estar do nosso lado, seja o obsessor, seja o protetor, é nossa. Vamos estudar a fundo esse livro e vamos decidir sempre pelo bom pensamento, pela boa intenção, pela boa palavra, que desta forma automaticamente estaremos em contato com os bons espíritos. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.